partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Oi, muito bom conversar com você.
É, e com você, e você também. Tá tudo bem?
Por aqui a gente vai bem, viu? Acreditando muito na educação como o melhor caminho para transformar o Brasil.
Afinal, motivos não faltam. Escuta só o que nós vamos apresentar no programa de hoje.
Em Santa Catarina, o Presídio Regional de Tijucas se tornou símbolo de liberdade. Aulas de português revelaram escritores com grande potencial entre os presos.
E para que os outros nunca percam a liberdade, assim, um grande movimento contra as drogas nas escolas mobilizou professores de todo o país.
Uma dica importante para pais e mães de recém-nascidos: leite materno nunca é fraco, saiba por quê.
O Matuto conta como é que surgiu o vidro. E o professor Neurônio explica por que no Amazonas as águas do Rio Negro e Solimões não se misturam quando se encontram.
Essa eu tenho uma grande curiosidade de conhecer, viu?
Ah, então é só esperar um breve intervalo. Escola Brasil volta já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Uma dica importante para você que tem o seu bebê aí. Segure o seu bebê no colo sempre mudando as posições, para que ele possa ver tudo em sua volta. A criança de 1 a 2 meses adora olhar para objetos coloridos e assim vai desenvolvendo sua percepção.
Nasci dura, heróica, solitária e em pé. E encontrei meu contraponto na paisagem sem pitoresco e sem beleza.
A feiura é o meu estandarte de guerra. Eu amo o feio com um amor de igual para igual. Esses foram trechos de um poema de uma das maiores escritoras brasileiras, Clarice Lispector.
Nós dedicamos essas palavras a uma professora de Santa Catarina. Ela ensina a arte da poesia para estudantes muito especiais. Vamos saber quem são eles com o repórter Caio Darcanchia.
Sandra, a professora Márcia Bittencourt dá aula há 6 anos para jovens e adultos internos do Presídio Regional de Tijucas, em Santa Catarina. Se para alguns isso pode parecer perigoso, para a professora Márcia é uma experiência de vida. Professora, conta para quem está ouvindo a gente o que de tão especial a senhora encontrou nesses presos. Bem-vinda ao Escola Brasil.
Na verdade, eu encontrei seres humanos com muitos dons, né? E talentos, grandes talentos da literatura. Porque assim, a poesia, na verdade, ela é uma forma de ir ao encontro da liberdade e do sonho.
Uma forma de ir ao encontro da liberdade. Faz todo sentido mesmo, professora. Como é que a senhora descobriu que esses estudantes levavam jeito para a literatura?
Quando eu comecei a organizar concursos internos de poesia, conto e crônica.
Uhum.
E os jurados foram professores de literatura da Universidade de Blumenau e eles reforçaram, né, que o que tinha lido de melhor nos últimos tempos eram textos escritos dentro do Presídio de Tijuca.
Que bacana.
Legal, hein?
Professora, conta pra gente lá no início, né, quando a senhora começou a trabalhar lá no Presídio Regional de Tijucas, a senhora sentiu medo?
No início eu fiquei um pouco retraída, mas assim, logo em seguida foi tranquilo. Porque eles têm, na verdade, muito respeito pelo professor. Tanto é que todos os anos eu tenho oportunidades de ir para outros lugares, mas eu sempre fico esperando essa vaga, porque eu sou professora CT, contratada por caráter temporário, né, no presídio.
Que belo exemplo. Parabéns pela sua experiência. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Escola Brasil.
Obrigada também, Caio, pela oportunidade. E assim, ó, dizer que lá no presídio nós temos seres humanos que não são os bichos, que na verdade às vezes a TV e os meios de comunicação mostram, né?
Com toda certeza. Obrigada também, viu, professora? Olha, um beijo carinhoso aos poetas que descobriram na palavra uma forma de recuperar a dignidade.
E olha só, ele já tem vários livros prontos para publicação, só tá faltando patrocínio.
Se você pode ajudar, entre em contato com a professora Márcia pelo telefone 99 03 4033. O código de área de Santa Catarina é o 48.
Repetindo então o telefone da professora Márcia Bittencourt, 48 99 03 4033.
E quem conhecer outros trabalhos como esse da professora Márcia, por favor, avisem a Escola Brasil. Nós queremos divulgar aqui.
O endereço do nosso e-mail é escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Escola Brasil. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar.
E agora um toque pra você, mamãe, sobre amamentação.
Muitas mulheres deixam de amamentar seus filhos porque acham que o seu leite é fraco, que não é o suficiente para sustentar o bebê.
Pois saibam que tudo isso é bobagem.
Não existe essa história de leite fraco. Toda mulher produz leite de qualidade.
E não adianta muito comer pamonha, canjica ou tomar cerveja preta para produzir mais leite, não.
Porque quem comanda mesmo a produção de leite é o próprio bebê.
Isso mesmo. Quando o neném suga o peito, ele tá assim estimulando a produção de leite da mãe.
E mais uma coisa, hein? Para sugar o peito, o bebê tem que fazer 6 vezes mais força que no bico da mamadeira.
Por isso, nada de dar mamadeira antes dos 6 meses, porque para ele é mais fácil sugar. Isso pode fazer com que o bebê rejeite o seio materno, e daí a produção do leite fica comprometida, né? Agora, se não houver outro jeito, se você não puder amamentar mesmo, procure um bico ortodôntico para a mamadeira do seu bebê.
Bem, e se você tem muito leite, doe o excesso para um banco de leite da sua cidade.
Com certeza, tem crianças precisando de leite materno, o alimento mais completo que existe.
Ele sabe de tudo.
Professor Neurônio.
Professor Neurônio, e aí, quando é que o senhor chegou no Amazonas?
Esses dias, Cadu,
como
dias
foi
desses.
A viagem?
Maravilhosa, Sandra. O Amazonas é de uma beleza ímpar.
É verdade. E o senhor foi ver o Encontro das Águas em Manaus, né?
Claro, claro.
Ah, então vamos explicar pro ouvinte que não conhece, gente. O Encontro das Águas acontece quando os rios Negro e Solimões, dois dos maiores afluentes do rio Amazonas, se encontram.
Pois é, aí acontece um fenômeno muito interessante. As águas não se misturam, gente.
Isso.
Presta atenção, o Rio Negro tem a água bem escura, por isso que chama Rio Negro.
É.
E o Solimões é assim marrom claro, né? Como o café com leite. E aí, por uns bons metros, os rios correm lado a lado sem misturar a água.
Que coisa,
sabido
hein?
Ele,
por que isso acontece, hein, professor?
É por um motivo simples, Sandrinha. Velocidades diferentes.
Isso eu não sabia. É por causa da velocidade da água.
É, Cadu, o Rio Solimões tem quase o dobro da velocidade do Rio Negro. Por isso, elas não se misturam. Sabe como dá pra perceber?
Como? Não, como é que é?
Oh, é simples, bastante simples. É só colocar a mão na água. A temperatura do Rio Negro é mais quente do que a do Rio Solimões. É bem bacana. Do barco mesmo, você põe a mão na água dos dois rios e percebe essa diferença.
Tá vendo? Eu não sabia que rios tinham velocidades assim tão diferentes.
Não só velocidade, Cadu. A acidez da água também muda de um para outro.
Uhum.
Quando se juntam, misturam as características formando um novo sistema.
Mistérios da natureza.
Mistérios não, maravilhas.
Verdade.
Por isso tô sempre pesquisando para entender.
Legal.
Trouxe amostras de águas dos rios da Amazônia para analisar.
Opa!
Só dei uma passadinha aqui para dar um oi. Já tô indo pro laboratório.
Tá certo.
Qualquer
então.
Hora eu volto, viu,
tchau,
gente?
Valeu, professor.
Tchau.
Ele sabe de tudo.
Professor Neurônio.
Em homenagem ao pessoal que nos ouve na Amazônia, vamos dar voz ao cantor e compositor paraense Marco André. Ele combina ritmos regionais com música eletrônica. Vamos ouvir?
Amazônia é groove, é grave, é gravidade. de som. A Amazônia é groove, é grávida de som. É suada, zunida, rajada de megatons. É suada, zunida, rajada de megatons. É vetor de computador, é beat triturador. Comprimida, gateada, por índio swingador. É vetor de computador, é beat triturador. Comprimida, gateada, por índio swingador. Treme, terra, saída, faísca do amor bater. Me delete-se pro seu deleite, não sobre eu. Treme, terra, saída, faísca do amor
Amazônia Groove com Marco André, composição dele mesmo.
Vamos para o intervalo rápido e já voltamos com um papo muito importante sobre a prevenção de drogas nas escolas.
E o Matuto contando a história do vidro.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes brasileiros sofrem algum tipo de violência sexual. Combater esse crime é tarefa urgente, que depende de toda a sociedade. Levante sua voz.
Alô, amigos. Aqui quem fala é Daniela Mercury. Todos nós temos um papel importante nessa luta contra a exploração e o abuso sexual. Ajude a proteger nossas crianças e adolescentes.
Ligue para o 0800 990500 e denuncie. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Esta é para você, professor.
Para você, professor, professora, o Ministério da Educação, a Secretaria Nacional Antidrogas e a Universidade de Brasília estão capacitando educadores para lidar com um grande problema que existe nas escolas: o uso da droga.
O curso já formou 5 mil professores no projeto piloto em 2004. Agora, na segunda fase, são 20 mil professores de todo o país que participam dos estudos.
A repórter Patrícia Nascimento tem outras informações sobre o curso Escola Contra as Drogas.
Oi, gente. Olá, ouvintes. Oi. É o seguinte, eu conversei com duas pessoas que são da equipe responsável por este curso. A Marlúcia Amaral e a Doralice Gomes. A Marlúcia é técnica do Ministério da Educação e a Doralice é coordenadora geral de prevenção da Secretaria Nacional Antidrogas, a SENAD.
E como funciona esse projeto, Patrícia?
Pois é, Sandra, a Marlúcia Amaral falou sobre o objetivo do curso, ouve só.
O objetivo maior desse trabalho é ajudar os educadores a estar trabalhando no sentido de prevenir o uso de drogas nas escolas, né? É ajudar o professor a estar trabalhando esse assunto com os seus alunos e saber como está abordando isso de uma forma didática.
Já a Doralice Gomes explicou pra gente que o curso será feito à distância, com módulos, vídeos e o acompanhamento de um monitor da Universidade de Brasília. Ouve só o que ela me disse sobre o conteúdo.
O curso está dividido em 4 módulos. Ele vai desde um conhecimento sobre o que é a adolescência, especificamente o adolescente à escola, passando por conceitos e informações básicas sobre drogas, sobre a questão da prevenção no contexto escolar e sobre estratégias de prevenção na escola.
Ah, Marlúcia Amaral também contou que o curso está um sucesso e a procura é bem maior do que o número de vagas. Por isso, uma boa notícia para quem ficou de fora desta etapa. Ela acredita que o curso vai ter continuidade ainda neste semestre.
Porque nós tivemos uma demanda de 33 mil professores. Então, nós tínhamos apenas 20 mil vagas, né? Então, nós criamos um banco de dados de 13 mil pessoas para o segundo módulo.
É muito importante a adesão do maior número possível de professores.
E os educadores que tiverem interesse em participar devem fazer o quê?
Ah, Cadu, isso eu vou deixar para Marlúcia Amaral responder. Okay. Ouve aí.
No site da Senad, nós vamos estar divulgando isso, né? Independente da divulgação pelo site, o Ministério manda para a Secretaria de Educação um ofício comunicando ao secretário e as escolas também recebem informação.
E só para complementar, o site para mais informações é www.cead.unb.br/Senad.
Ah, vamos repetir então, Patrícia?
Repetindo, www.cead, vou soletrar, hein? C de casa, E de elefante, A de amor, D de dado, .unb, de Universidade de Brasília, .br de Brasil, /Senad. Esse Senad se escreve assim, ó, S de secretaria, E de elefante, N de nacional, A de amor e D de drogas.
Valeu, Patrícia.
Tchau, gente. Um abraço para os ouvintes e até a próxima.
Tchau, tchau.
Quem não pinta tudo vivo que atire a primeira pedra.
Ei, jaca tempo que jaca chegamos. E em ritmo de rock and roll, menino. Tudo certinho, Cadu?
Tô vendo, viu, Matur?
E aí, tudo Sandrinha?
Tudo Sandrinha, bem?
Né? Vocês pensaram numa coisa dessa, né, nessa moda aí, ó?
Essa daí é a pite.
É, jogar pedra em telhado normal já é prejuízo. Imagina jogar no telhado de vidro, hein?
É complicado, né, Matur? Isso é uma expressão popular que diz que quem tem telhado de vidro não deve jogar pedra no telhado dos outros.
É, né? O que quer dizer que se você tem defeitos, não deve ficar só apontando os defeitos dos outros e não corrigindo os seus.
Pois é, a credibilidade de quem faz isso fica frágil como o vidro.
Nossa, gente, assim vocês me deixam vidrado de tanta sabedoria. E apesar de frágil, né, que quebra fácil, o vidro pode ser considerado infinito.
Não é?
Mas que ele não se decompõe.
Uhum.
É. E vocês já imaginaram a nossa vida sem o vidro?
Ih, menino, nós ia ser muito difícil, né? Não,
que é isso.
Quer ver um exemplo? Sem nós não íamos ter, por exemplo, as janelas do carro, né?
Isso, exatamente.
Então.
Aí entrava muito ar, né?
Já pensou?
E bichinho. Sem contar aquele pirata da música que disse assim: eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro. O coitado não ia ter nem olho, né?
Sabia, você já vinha com história, viu?
Bem, não ia ter óculos também, lente de aumento.
Isso! Sabia que o vidro começou a ser usado no Egito há 5 mil anos?
Mas não é?
É, foi na forma de contas, viu? É umas bolinhas de vidro que era colocada nos colares que as mulheres usavam, né?
Uhum.
E em 1500 a.C. já começaram a aparecer as garrafinhas e os vasos de vidro, ó.
É, só que apesar disso, os homens ainda não sabiam naquela época fazer as placas transparentes de vidro pra poder usar, por exemplo, nas janelas, né?
É.
Isso aí só começou a ser feito em grandes quantidades na França no século 17.
É, em 1600 e lá vai bolinha,
yes,
né? A França nessa época era o único país que sabia fazer os vidros plano e spray também.
Uhum.
Aí foi que o vidro começou a ficar cada vez mais popular, né? Na janela das casas e tudo mais, né? Aí de lá pra cá foi um peteco, viu? O vidro só foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e hoje em dia até vidro que filtra o calor tem.
É, são os vidros coloridos, que quando recebem a luz do sol, em vez de esquentarem a casa, eles conseguem filtrar esse calor, o que não acontece com os vidros transparentes.
É, Sandrinha, esse dia mesmo eu fiquei até encabulado com essa história de vidro transparente, viu?
Por quê?
Eu fui no banco com o Padre Chacó, e pagou umas duplicatinhas dele lá. Quando eu fui entrar na agência, eu bati, foi com a cara na porta do vidro. A porta de vidro que tinha lá. Mas o
tava tão limpinha que você nem viu.
Não, mas o menininho era transparente demais, senhor. O que, que é isso? Aí? É doido, é.
Isso dói. Aliás, eles tinham que colocar um negócio pra marcar, pra ver que tem um vidro ali. Isso acontece às vezes, né, Matheus?
Acontece. E eu fiquei tão encabulado, jogador.
Mas não é?
Mas o vidro era tão bonitinho, viu? Tão transparente, né? Que eu resolvi colocar um na janela que dá lá pro passo lá da fazenda batinha.
É, é mesmo, é?
Me ficava nas vaquinhas, né? E, né? Eita, eu vou te contar, que é uma vista bonita, viu?
Você fica na janela agora olhando o pasto.
É, é verdade. Tá aí, certo. Eu procurei a receita pra descobrir como é que faz o vidro.
Ah, e você descobriu?
Ah, descobri isso, Adriana.
Sério?
Claro, aí. O vidro é feito de areia e barrilha de carcalho. Você sabe que eu vou a fundo no trem, né?
Nossa.
Eu não faço
então,
vamos
explicar pro povo o que é barrilha, amor.
É, barrilha é aquele materialzinho feito com sar do mar.
Olha.
Gás carbônico, amônia e carcalho.
Mas você tá sabendo, hein, Marcos?
Mistura tudo.
Conta da língua.
Aqui comigo é ou deixa de erra. Aí você mistura esses ingredientes, né, Cadu?
Uhum.
Coloca tudo num forno bem quente. A temperatura chega assim uns 1550 graus.
Já pensamos?
Pode guardar tanto calor que tudo vira uma massa transparente que se chama vidro fundido. Aí depois que ele se fria, ele endurece, né, e forma o vidro propriamente dito.
Muito bem.
Tá fácil, né, Cadu?
Bom. É? Não sei, não é tão simples. Você não vai tentar fabricar o vidro lá na fazenda, né?
Não, cara, o que é isso?
Ah, então tá bom. Então eu tá fácil, sim.
Eu vou comprar feitinho, pronto.
Isso.
Certinho já. Até na medida já vem tudo certinho, viu? Ó, vou te fazer só pra quem tem prática e conhece bem o negocinho, né?
É, que não é tão fácil assim, não.
Mas nós que não temos, assim, essa prática toda, também nós podemos ajudar na fabricação do vidro, sabia?
Pode, é.
Sabe como?
Como?
Reciclando o vidro.
É mesmo.
É, os vidros que a gente joga fora, garrafa, copo, pedaço de janela, espelho, né? Essas coisa pode ser aproveitada de novo, claro. E vira vidro novinho.
Fazer outro vidro.
Novinho. Ah, esse vidro que vai pro lixo pode ser coletado, selecionado, descontaminado, moído, lavado e mandado pra indústria, onde é usado de novo pra produzir novos vidros.
Tudo bem explicadinho.
Tá vendo como não,
a fala da Sandrinha é transparente, igual aquele vidrinho do banco.
Exatamente.
Viu? É, era aí.
Tem tudo de reciclagem.
Oh, tá, e, Sandrinha, isso também ajuda também a manter a nossa natureza limpa, né?
Com certeza.
Então, assim, gente, nada de sair por aí jogando vidro nos rios, nas matas, viu? O negócio é reciclar.
Isso.
Reciclar e ficar esperto com as portas de vidro pelo caminho, né? Principalmente dos bancos,
com
né?
Com certeza, viu?
Tchau pra vocês, gente!
Tchau, um abraço. Um intervalo rapidinho e já já nós voltamos com as cartas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
O fim, na hora de estudar, nada de se esparramar no sofá ou ficar deitado na cama como se fosse dormir. Parece uma jiboia. Estude sentado, assim, numa cadeira confortável, para não prejudicar seu corpo. Você vai aprender mais e melhor. Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Oi, Cadu, olha aqui a carta que eu tô aqui na minha mão.
Nossa,
olha.
Toda colorida.
Desenhou
olha,
o Cadu e a Sandra.
Que legal, lindo. Hein?
Eu vou mandar um beijo bem especial pra Marilda Moreira Araújo Ramos, de Comodoro, no estado do Mato Grosso,
um
na
abraço,
colônia
Marilda.
Dos Mineiros. Um beijo bem gostoso, Marilda. A Marilda tá contando aqui, Cadu, que ela é uma pessoa que parou de estudar, que fez só até a segunda série. Hoje ela é casada, mãe de 5 filhos e vó de 1 netinho.
Eita!
Mas o meu sonho é voltar pra escola. Então, uma mensagem muito legal que a Escola Brasil vai te dar agora, Marilda, que fez essa carta tão linda, cheia de desenhos, olha, toda colorida.
Toda colorida, caprichosa.
Um conselho, assim, pra você, bem legal, Marilda, volta a estudar sim, tá? Se você tiver oportunidade, se tiver como aí na sua colônia, você voltar a estudar, volte a estudar, porque é muito legal, nós aqui damos a maior força pra você, tá bom?
Quem sabe, ela, às vezes, tem só ela querendo estudar? Não, deve ter mais gente querendo estudar.
Com
então,
certeza.
Conversa aí, Marilda, junta, vê se forma uma turma.
Às vezes a gente acha, ah, não, já tô velho pra voltar a estudar.
Tá nada.
Nunca é tarde pra começar a aprender de novo, tá bom? Um beijo bem gostoso pra você, Marilda, e pra todo mundo aí de Comodoro, no estado do Mato Grosso, em especial a colônia dos mineiros.
É verdade. Então, ó, também vou mandando um abraço aqui pra Iracema Ribeiro Dias, que é da Perimetral Oeste, em Brasil Novo, no Pará. E mandou uma cartinha pra gente, assim, muito legal, dizendo saudações, oi meus queridos, Matuto, Cadu, Sandrinha, como é que estão vocês? Tudo bem? Espero que sim, pois comigo tá ótimo, melhor agora que vocês voltaram com este programa que é muito importante, ensina só o que é de bom. Eu quero dizer que gosto muito desse programa, ele é bem legal. Eu gosto de ler, gosto de escrever, tenho vontade de estudar. E moro a 45 quilômetros da cidade, só estudei até a terceira série, sou casada, tenho 28 anos, 3 filhos. E aproveita que vocês estão se mandando um alôzinho para mim, então vai um alôzão para você, Iracema. E o que a Sandra falou aqui para Marilda serve para você também, se você puder aproveita e volta a estudar, viu, Iracema? Um grande abraço e tudo de bom para você e o pessoal todo aí de Brasil Novo, no estado do Pará.
Bom, eu vou mandar também um beijo muito especial para um representante de pais de alunos, lá do assentamento Dom Pedro, que fica a 135 quilômetros de São Félix do Araguaia, o Paulo Roberto Ricarte. Esse sobrenome não me é estranho, hein, Ricarte? Nós temos um colega de trabalho, Paulo, chamado Alexandre Ricarte, lá de Recife, que trabalha no Atlântico Sul FM. Um beijo pro Alexandre Ricarte, para todo mundo de Recife e para você também. Paulo Roberto Ricarte, de São Félix do Araguaia, no estado do Mato Grosso, representante de paz, Cadu.
Muito bem, um grande abraço para você, viu? Olha, gente, com as cartas, com os e-mails, ou seja, podemos dizer que com a sua participação, nós queremos transformar o Escola Brasil de fato num espaço assim de debates e ideias sobre educação.
O objetivo também é abrir espaço para você expor suas ideias e trabalhos.
Exatamente. Se você tem CDs gravados ou livros publicados, manda aqui pra gente que os trabalhos escolhidos serão divulgados no programa.
E escreva suas observações sobre as matérias apresentadas aqui. Hoje, entre outros assuntos, falamos sobre prevenção de drogas nas escolas.
Muito bem, gente, vamos ficando por aqui.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.